esse é o 180º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal.
Tudo bem? Eu fiquei pensando aqui enquanto eu montava a pauta que você mandou um link bem interessante de alguém que fez assim: se alguém trouxesse de volta o Palm e colocasse o Wi-Fi e um navegador, aí colocou um conceito, né, de um Palm todo moderno, reformulado, etc., você compraria? Aí eu fiquei pensando, será que se o Palm voltasse, a Bia compraria? E aí?
É o Palm ou o Books Palma?
Aí fica a dúvida, né? Fica o questionamento.
Não, eu tô por dentro, sim. É do Palm, o nosso velhinho lá do início dos anos 2000, final dos anos 90. Então, eu caí numa bolha, Marcos, eu não sei como, né? Mas, bom, quer dizer, eu sei como, né? Eu sempre fui fã de tecnologia móvel, acompanhava, tive um monte de Palms, né? Um atrás do outro. E aí, eu tô vendo que é uma onda entre o pessoal, os trintões. Estão meio que descobrindo o Palm como dispositivo para você se manter longe dos algoritmos. Se for essa a intenção, longe da internet, vocês não vão ficar, tá? Porque não são tão velhos assim. Acessava e-mail, tinha internet, tinha mensageiro instantâneo. Agora, eu acho que tá tendo, sim, um início de uma busca por menos algoritmos dominando a nossa vida. Tem uns smartphones indies, vamos dizer assim, surgindo também com propostas de sistemas operacionais que não sejam tão vinculados às grandes empresas de tecnologia, tudo regido por algoritmos, vendo tudo que você faz, a questão da privacidade também. E eu acho isso tudo muito interessante, mas vai ter que ter alguém interessado em botar dinheiro nisso. Porque e contra Google, Apple, Samsung, todas essas companhias aí, não é fácil, elas dominam o cenário e não é à toa. Hoje você usa aplicativo para tudo, né? A gente vive na era dos apps, né? Desde você conversar com as pessoas até você se deslocar, né? Pedir um carro de aplicativo, etc. Então, os smartphones não vão morrer, eles são canivetes suíços indispensáveis, mas eu entendo esse movimento em torno de buscar opções de leitura, consumo de um conteúdo. Como é que é o termo? É tipo um slow food, né? Tem o fast food e tem gente que apregou o low food. Então,
é o slow feed.
Slow feed, pode ser, gostei. Ou seja, você lê o que você quer, escrever, ter suas notas. E eu tô vendo que esses dispositivos tipo o Books Palma, que inclusive tem a tela e-ink, que eu acho que é o principal diferencial em relação aos Palms, que tinha a tela resistível, você usava canetinha e tal, mas é outro conceito, é outro tipo de tela, né? Mas ir pro monocromático, volta lá, resgata aqueles Palms monocromáticos do final dos anos 90, né? Então, e você coloca o quê? Calendário, suas tarefas, suas anotações. Você pode colocar seus livros, né? Os Palms também tinham leitores de livros, que eram muito legais, por sinal. Eu li algum livro em Palm, olha, muito antes de Kindle, pelo menos uns 10 anos antes de Kindle, tá? Então, isso faz tempo mesmo. E eu acho legal esse movimento. As pessoas estão atentas, algumas pelo menos estão atentas, que os algoritmos estão amarrando e dominando, sei lá, o seu tempo, a sua vida, sugando a sua vida.
Você falou do telefone indie. O problema do indie é o longo prazo. Não dá pra ficar independente pra sempre, especialmente num mercado em que, você falou, né, dominado por Google e Apple, e não é por acaso, existe a vida hoje, tá em torno disso, e dá pra lutar até certa parte contra isso. Mas você vai precisar de internet e navegador em algum momento do seu dia. Eu suspeito, né? Então, e até em cima desse tweet, né, você mandou pra mim, na verdade, alguém falou assim: eu compraria sem navegador e sem Wi-Fi, preciso de menos internet na minha vida. Não demais internet, né?
Só que aí, Marcos, aí tem um problema, tá? Não dá pra você desconectar totalmente o dispositivo, porque se você for usar notas, você vai sincronizar onde? Se você vai usar o ActiveSync do Palm, liga um cabo no PC e sincroniza com o cliente desktop, aí, nossa senhora, ninguém tá afim disso, né? Mas você quer puxar o seu calendário, puxar suas tarefas de algum lugar da nuvem, suas notas, você quer ter um backup em algum lugar, Ou pelo menos, eu tava conversando com uma pessoa que usa o Books Palma, e a minha questão, minha resistência a não ter um ainda é o Samsung Notes, porque eu uso para tudo e eu queria muito que estivesse em todos os dispositivos. E o Books Palma, ele é Android. Então você pode instalar nos seus dispositivos ali o mesmo aplicativo de notas que vai sincronizar. Isso eles me mostraram. Então fica tranquilo que você vai ter suas notas em vários lugares. Mas tem que ter uma conexão, um jeito de sincronizar.
Sim, e tem um ponto aí também que ele geralmente não é trazido à tona nessas conversas. O Instagram não vem de fábrica no telefone.
Pois
deve até vir em algum outro Android, mas vocês entenderam o que eu quero falar, né? O TikTok não vem de fábrica no telefone. O YouTube deve vir no Android, mas ele vinha no iPhone, o que é curioso, né? Pensar que vinha o aplicativo do YouTe direto ali para você comprar o iPhone, mas são escolhas.
Escolhas de pais. É bom lembrar também. Toda a discussão que a gente já fez aqui com adolescentes e tal, se o adolescente está usando, tem que passar pelo consentimento do pai. Ah, mas meu filho tem 15, é menor de idade, você é legalmente responsável por ele. Então, se ele está usando, tem a anuência do pai de algum jeito. É isso.
É difícil, eu não tenho, para isso eu não tenho a resposta mesmo, que eu sei que cada caso deve ser bem um caso diferente. Uma coisa que eu vi esses dias é que o YouTube falou que ele vai cumprir uma lei da Austrália que bane redes sociais para quem tem menos de 16 anos, e o YouTube entrou nessa. Então, na Austrália, o YouTube não vai estar disponível para menor de 16 anos. E ele até falou, a gente discorda da decisão, mas a gente vai sair depois de ver o que faz. Não tem nenhum tipo de problema, etc. Então, tem países lutando contra isso. Os sistemas, né, tem, por exemplo, agora lá no... Eu sei que no iOS tem isso, de controles parentais mais profundos e mais abrangentes sobre o que pode instalar, quando também. Mas é difícil mesmo, né? Você pega um jovem de 16 anos, pedir para o papai e para a mamãe responsável instalar um aplicativo, isso não vai acontecer na prática.
Até
deve ter também outro caso, mas é exceção da exceção da exceção.
Mas se der problema, é o papai que vai responder. Já tô
exato, embora sob a lei então, ainda seja
exato,
menor.
Exato, cria um laço com seu filho de confiança, conversa com ele sobre o que ele está usando. Não seja aquele ditador, né? Não pode isso, não pode aquilo, mas alerta, conversa. Tá? Às vezes a criança, o adolescente, eles não sabem de algumas coisas. Você pensa que eles sabem tudo, que eles estão na era da informação. Mas
eles
estão numa
tudo.
Bolha, na verdade. Eles não sabem o mal que eles fazem, às vezes, a eles mesmos. Na Austrália, parece... Lembra que a gente comentou que ia começar a valer agora em dezembro, aquela... Então, menor de 16 anos, agora tem que ter um... Criar um cadastro para acessar redes sociais, tem que confirmar a identidade, e menor de 16 não entra mais. Não sei como é que tá isso, porque começou a valer agora, hoje é dia 3 ainda, né? Então a gente vai começar a acompanhar nas notícias, aí ver a repercussão disso, né? Teve um tempo para o pessoal se adaptar, pelo menos aceitar, né? Ou aceita que dói menos. Mas vamos ver como é que isso vai se dar. Mas não é toda a rede social que está preocupada com isso, não, Marcos. O TikTok, eles estão... Parece que eles querem lutar com todas as forças para dominar as crianças e os adolescentes, porque eu fiquei sabendo. Hoje já ouviu falar do foguinho do TikTok?
Não.
Pois é. Tá nas bolhas das crianças isso agora. Olha que preocupante. O foguinho... É um foguinho, é um fogo, um personagem,
tá.
Que a chama cresce, aumenta conforme você usa mais o TikTok e troca mensagens com seus amigos. Então, quanto mais você usa, mais você conversa, o foguinho cresce, fica brilhante. Aí ele começa a ter pets, ter bichinhos. É um Tamagotchi, gente. Um Tamagotchi que tem pets. Olha só, então são múltiplos Tamagotchis que você tem que cuidar, alimentar. E a maneira de você cuidar e alimentar é usando o TikTok. E eles vão morrendo. Imagina você ver um cachorrinho triste chorando porque ele tá morrendo. Pensa numa criança de 10, 12 anos vendo isso, né? É pura chantagem emocional. Então, vamos ver. Se vocês não ouviram falar, vocês vão começar a ouvir falar em breve. Essa história de foguinho aí, que eu tô bem preocupado. O Jonathan Haidt, essas horas, deve estar arrancando os cabelos.
Ah, é? O lance da Austrália, eu cacei aqui, entra em vigor dia 10.
Ah, dia
então,
10.
Então, a gente vai ver.
Eu achei que era dia 1º.
Tá preparando ainda.
Tá.
E o Google falou, essa lei tá corrida, tá errado, mas a gente vai fazer pra não ter dor de cabeça, depois a gente vê o que a gente faz.
Pois é.
Então, vai ser meio por aí. Mas digam pra gente se vocês usariam um Palme hoje em dia, com ou sem internet, como vocês prefeririam. Se você nunca soube o que era um Palme, dá uma espiadinha. É um produto, ele tem a cara da sua era, mas ao mesmo tempo de dar uma saudadezinha também, de quando era só assim, sabe?
E foi como surgiu a Garota Sem Fio, surgiu falando de Palmes.
Uhum. Pois é. Você podia caçar as primeiras coisas assim que você produziu pra gente poder resgatar e comentar aqui pra ver como mudou, né? Ou não.
Eu tirei tudo do ar, eu tirei meu blog do ar quando eu tive Covid, porque meio triste falar isso, mas eu achei que eu não ia vencer a Covid, não, gente. Tirei tudo do ar.
Nossa, nem brinca.
Não sei, eu vou refazer o site. Pelo menos os podcasts eu pretendo deixar lá de acervo, né? Vamos ver. O tempo vai dizer. Não vai acrescentar em nada pra ninguém, gente. É tudo dica de aplicativo de Palme, como usar.
Ah, tem seu valor histórico.
Tá bom.
Claro que tem. E não foi só de Palme que viveu o saudosismo da Bia nessa semana, né? Vi que você encontrou um vídeo sobre a volta do Pebble. De Palme pra Pebble. Estamos de volta aqui no começo dos anos 2000.
Então, é um dos primeiros smartphones, né, e o pessoal aí pediu, tinha uma comunidade bem intensa de fãs aí do Pebble, teve o Pebble, Pebble 2 e o Pebble Pro, alguma coisa assim, não me lembro, e aí, claro, vieram as Big Techs, né, as grandes, colocaram seus smartwatches no ar, né, no mercado e começaram gradativamente engolindo essas empresas menores que também acabaram sendo compradas, né? Não é só a Pebble, teve outras também. Mas o Pebble nasceu em comunidades, no Kickstarter, nas comunidades de financiamento coletivo. Então, nasceu nas mãos dos próprios usuários, então é natural que tenha fãs. E agora ele tá voltando, vem numa caixinha, numa edição especial. Eu vi um usuário que postou, né? E ele faz comentários ali de quanto se parece com o Pebble original, inclusive com a tela e ink. Vocês que são saudosistas, né? Você pode colocar um tema de Game Boy ali no seu Pebble. Achei legal até essa pegada saudosista, né? Se você quer só monitorar seus passos, seu sono, receber uma ou outra notificação, gente, tá mais do que suficiente, tá? E ver as horas de vez em quando, né? Que é útil ter um relógio. Ai, meu Deus do céu. Mas sabe que tem gente que tá voltando a usar relógio por causa disso? Isso foi um outro usuário, eu tava conversando lá no Telegram com um ouvinte nosso, agora desculpa, gente, não vou lembrar quem. Mas ele voltou a usar relógio de pulso pra não ter que ficar checando o celular toda hora. Ele olhava o celular, né, pra saber as horas. Aí tinha ali X mensagens, tanto não sei o que, ele não resistia e ia ver. Então, pra ele não cair mais nessas tentações, ele... Tá, bota um relógio aí, pronto, resolvido. Um Cássio de 100 conto já faz o trabalho, não precisa se preocupar.
E a história toda de background, assim, do Pebble é interessante, porque é aquilo, né, que o Fitbit comprou o Pebble.
Isso.
Aí o Google comprou a Fitbit e o Pebble foi meio junto, aí ele foi aposentado, e aí o Google abriu o código do sistema do Pebble no começo do ano agora.
Ah,
e aí,
legal, abriu, né? Então voltou a ser da comunidade, gente, olha que
exatamente
legal.
Ele começou como o maior Kickstarter já financiado até hoje, comunidade total, etc. Inaugurou basicamente a era de relógio conectado, relógio moderno. Aí essas aquisições, todo mundo comprou, todo mundo, ninguém sabia o que fazer com ele, fechou, o Google abriu, ele voltou agora para a comunidade. Então esse Pebble que está sendo lançado mesmo, né, enviado, etc., ele é fruto dessa abertura de código. Então, ele não é exatamente o Pebble originalzão, porque tá aberto, mas é uma tentativa de seguir com ele vivo, que eu acho super
muito
bacana.
Muito bom.
E a gente deixa aqui na descrição o vídeo do primeiro unboxing e review de uma das primeiras unidades aí dessa volta dele. Bem legal.
Bem retrozinho o visual dele.
Uhum. Ah, sim. Carinha da saudade, né?
É.
E na semana passada, o Jefferson perguntou pra gente sobre, tem tanto link nos episódios todos, seria bacana ter um jeito de trazer isso num lugar só, indexar, não sei, né, tentar achar uma solução pra isso. Eu falei da API da Gigahertz, e eu posso deixar de novo aqui na descrição o link da API.
Sim.
Pra quem quiser fuçar, mas tinha dúvida, será que a API dá suporte a puxar o link, né, só de cada episódio, etc.? E o Rambo sanou essa dúvida.
Oh.
Ele falou que tem sim. Na API, no campo body, você consegue puxar a descrição completa. E aí fica, né? Cada um agora usa o vibe coding que quiser, o jeito que quiser, pra puxar de episódio por episódio. Se quiser centralizar isso, tem como. Dá pra fazer, então, ou Jefferson, alguém, se quiser fazer alguma coisa assim, a gente vai adorar poder falar a respeito disso nos próximos episódios.
Maravilha! O link está na descrição, então usem e abusem.
Exatamente. E o Parucar falou assim, ainda dá tempo de falar sobre lojas? Porque ele falou, eu assino o Amazon Prime e o Meli, né, do Mercado Livre, Falou, frete grátis e serviço de frete deles é excelente. Falou que Shopee é lenta, mas funciona, uhum. que os cupons ajudam.
Uhum.
A Amazon, compro livros físicos. Ele falou, existe outra loja que venda livros físicos? Não sei, né? E já comprei brinquedo pro filho, telefone também, mas quase tudo é mais caro. Já comprei coisa que o mais barato da Amazon era 60% mais caro que o Mercado Livre. E para tranqueiras, etc., eu prefiro o Shopee e o Meli, que tem preços melhores. E um outro problema da Amazon, ele falou que é parcelamento do cartão. Falou que a parcela mínima é R$50, o que complica, e que brasileiro raiz adora uma parcela, eu incluso, ele conclui.
Muito bom. É, Shopee é lento e funciona. É interessante ele falar isso, porque a Shopee foi mais problemática já, mas eles têm muito cupons de frete grátis, e eu vou lá. Às vezes eu tô procurando uma coisa específica na AliExpress, tá cobrando frete, tá caro, tá, tem, enfim, fica mais inviável e não tem, né, geralmente são coisas da China. Eu comprei um, como é que eu vou dizer assim, uma capinha, vocês lembram que eu falei que eu perdi o meu fone? Eu perdi, mas não perdi, né, a caixinha do meu fone eu recuperei, aí eu consegui cancelar a compra do fone novo, mas eu tinha comprado uma capinha também, eu falei, ah, capinha deixa, vem. Eu achei muito legal. Ela imita um... Não é um amplificador Marshall, mas ele é um... o cabeçote do amplificador.
Ah, que legal.
É bem bacana. Vou mandar no Telegram foto pra vocês lá. Mas pra achar essas coisas diferentonas assim, gente, ou é Shopee ou é AliExpress, não tem jeito, tá? E vai vir da China, tem a taxinha, tem, fazer o quê? Mas o cupom de frete grátis às vezes dá uma salvada, viu?
É, e tem bastante, né?
Muito.
Toda hora aparece, se caçar, se acha, né?
Exato.
E você conseguiu passar incólume nessa Black Friday ou se rendeu algumas promoçõezinhas?
Ai, então, o que, que eu comprei? Eu fui em Black Friday de açougue e de farmácia, não sei vocês. Gente, mas isso é muito sintomático, né? Farmácia e açougue fazendo Black Friday. Puxa, é. Mas de eletrônicos e coisas, você deu uma olhada e tal. É, mas não comprei nada, não. Tô num momento de contenção de despesas. Fiquei só na farmácia e no açougue mesmo.
Eu acabei comprando um SSDzinho que eu tava precisando aqui. Meu Mac tá ficando sem espaço. E tudo que é da Alura, que eu faço pra Alura, eu guardo backup. O que é da Gigahertz? Não precisa, nunca precisou. Em 180 episódios aqui do Área de Trabalho, o episódio vai pro ar, dou uma semaninha, se não tem que fazer nenhum ajuste, alteração, aí eu deleto os arquivos abertos. Mas o da Alura
deixa
não
o link
é meu.
Pra gente, então... Marcos, porque olha, SSD, pendrive, memórias em geral, é o meu maior pesadelo pra comprar online, sabe? Porque, sei lá, às vezes você compra um piratão de 500 GB e você vai ver lá, tem 50, né? Então, é um problema. Então, se for legal, bom produto, deixa o link pra galera aí, que SSD e memória a gente tá sempre precisando.
É, eu vou deixar, e foi um... É a segunda vez que eu comprei. Eu tinha um já, que era o da Elements, o HD externo de 1 TB, da WD Elements, pequenininho, tem não é o Passport, mas tem tamanho de um passaporte, pequenininho assim. E funcionou super bem, então não é SSD, né? É HD, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E eu usei, né, pra guardar todos os backups, etc. Eu tava ficando sem espaço nele, fiquei ficando sem espremer, tirar tudo quanto era arquivo que não precisava, que eu esperava na Black Friday conseguir comprar um novo. Porque o preço dele varia loucamente. Quando eu comprei a primeira vez, eu tô até tentando caçar aqui qual foi o preço que eu paguei, mas foi tipo, sei lá, R$350. Foi uma promoção louca. Faz uns 2, 3 anos isso. Dali pra frente só aumentou. O preço aumentou bastante. Ele passou de 1.000, ficava girando ali em cima, assim. E nesse momento, enquanto a gente está gravando aqui, ele tá 520. Não é barato? Não é absurdo? Tá pagável. Ainda mais que eu tava precisando, né? Então, acaba ficando mais barato ainda por tabela, né?
Uhum.
Então, foi esse que eu comprei. E pra mim, assim, eu uso ele conectado 90% do tempo no Mac. Ele é um HD externo fixo, basicamente.
Uhum.
Porque eu troco muito arquivo com ele, né?
Tá.
Vou tentar não deixar esse arquivo, o arquivo morto no Mac, eu jogo lá para SSD, mas às vezes eu preciso, né? Pegar um arquivo de uma semana, duas, três atrás da Alura para pegar uma base disso, usar no arquivo novo da medição.
Uhum.
Então eu faço muito essa transferência assim.
Uhum.
Mas nossa, sabia que é alívio poder pegar agora um monte de coisa
pois
jogar
é,
para
né?
ele e livrar assim o espaço do Mac que tava.
Ah, ele começa a ficar lento, apertado. Começa a ler errado as coisas, realmente, eu te entendo. Eu tô nessa também, terminei a minha migração do OneDrive pro Google Drive, Tô com algumas coisas no meu HD aqui, que eu já coloquei na nuvem, mas eu quero guardar fora também. É, basicamente são aulas, projetos, coisas que mais importantes, vamos dizer assim, né? Que eu quero ter físico também. Ai, mas isso vai ficar pras férias. Tenho vários HDs aqui, preciso fazer um inventário de tudo que eu tenho. Eu não guardo mais mídia, né? Aquele tempo que você guardava música, filmes... Música ainda tem as minhas antigonas aqui, tá no meu HD, eu acesso de vez em quando. Aquelas que você comprava na iTunes, sabe? Dos CDs que você ripava. Pois é, gente, minhas músicas são antigas assim. Mas essas eu faço questão de ter em vários lugares e tal. Agora, filme... Poxa, não sei, passou esse tempo, né? Que é uma pena, eu tenho em algum lugar o Cosmos do Carl Sagan aí, em algum HD lá. Essas coisas bem antigas que eu sei... E eu sei que isso é problemático, gente, que tem coisas que a gente não vai achar online. Já não acha. Eu fico o próprio bem preocupada. Assim, é.
A pirataria reduziu muito com os streamings e agora tá voltando porque o streaming tá voltando a virar TV a cabo, né? Então, hoje você assina um pacote que é caro, você não usa tudo e tem anúncio. Fala, poxa, vocês viram o quê mesmo? Com o avanço da tecnologia, vocês voltaram, né? Então, eu sei que tá tendo um ressurgimento aí de pirataria. Eu não saberia onde baixar. Antes tinha lá o Pirate Bay, que eu não sei se ainda existe. Tinha um monte de número, 1338.x, sei lá qual que era o site, que também era fácil de baixar as coisas. E eu tinha uma versão do Cosmos, que era uma versão atualizada, mas ainda com o Carl Sagan.
Então,
foi bem perto do... foi perto do final da vida dele, já tava mais
debilitado,
acabadinho. E ele, aí tem o episódio, fala, tudo, episódio produzido, normal, fechadinho assim. Aí chegava no final, aí tinha tipo um Cosmos Update. Aí aparecia o Carl Sagan e falava, olha, nos últimos anos, desde que saiu esse episódio, aconteceu isso, isso e isso, hoje tá assim, etc. Ele dava uma atualizadinha ali sobre o que tinha rolado, mas ainda assim... Ainda é na macro época do Cosmos, né? Da primeira versão, não essa com como é que eles chamam? Neil deGrasse Tyson.
Isso.
Né? Tem a versão original do Cosmos sem o Cosmos Update, legendada no YouTube em português. Acho que é legendado, talvez seja dublado, mas acho que é legendado. E é uma playlist com todos os episódios.
Ah,
eu vou deixar aqui
legal,
na descrição.
Deixa.
E...
Sim.
É. E Cosmos é uma obra-prima, né?
Mostre
muito legal.
Mostre para os seus filhos, gente. Isso é atemporal. Não tem antigo, defasado, não tem, ele continua atualíssimo. Aliás, todos os livros, tudo que ele produziu, leiam O Mundo Assombrado pelos Demônios, tá atualíssimo, gente, atualíssimo nessa era de algoritmos e bolhas e fakes e... Sabe? É incrível como ele foi visionário nesse sentido, né? Ele tinha uma visão
preocupante.
Ele não tem
ninguém igual, né?
Não. O futuro da tecnologia, como ele enxergava, era sempre de uma maneira muito preocupante, assim, muito em estado de alerta, né? Ele não era 100% otimista, e realmente é o que tá acontecendo.
Ninguém pegou, assim, eu acho ótimo, acho que já falei desse quadrinho aqui, que o Neil deGrasse Tyson, ele tentou assumir um pouquinho do papel do Carl Sagan.
Ele foi discípulo dele, né, então...
Mas
quem viveu
lá,
a...
Museu de História Natural, não tem
pra
comparação,
minha geração,
né?
A mesma coisa, tá? Mas pros mais novos aí, eu entendo que tem uma pegada mais moderna.
Tem aquele Bill Nye, da Science Guy também, que era das antigas, mas seguia o cara do Gravatinha Borboleta, bem cara, ele faz, né? Uma cara de nerd, meio caricata ali. E do lance do Neil deGrasse Tyson, eu acho muito engraçado um quadrinho, porque ele se promoveu bastante com o negócio de Plutão não ser um planeta, né? Tem duas coisas que ele se promove muito. Um é filme de espaço, isso não aconteceria, porque não tem sol no espaço. Tá, deixa eu ver o filme, né? E a segunda coisa é esse lance de Plutão, né? E aí, era um quadrinho que era assim, ele falando pra Plutão, você não é um planeta? Aí Plutão fala assim, você não é o Carl Sagan? Aí um mostra o dedo pro outro no final e termina
Meu
o quadrinho.
Deus.
É muito bom. Mas faz falta.
É, isso aí.
E sobre o lance de polarização, né? Que você falou um pouquinho a respeito disso agora. Você mandou pra mim um post do Clarion de
La Falotte.
Não sei se...
Não sei se é
o nome, se é um personagem, mas é uma exploração de uma ideia de que uma das causas da polarização hoje em dia é que as pessoas hoje têm menos em comum entre si, porque antes não tinha internet, tem umas pinceladas de Pessimist Archive aqui, tá? Mas eu vou colocar o que ele falou, que não tinha internet, as mídias, os produtos, os hobbies eram muito mais restritos, era mais massificado hoje em dia, ele fala, né, a maioria das pessoas, ele falou que ele diz, todo mundo assistia e consumia de uma cesta relativamente pequena de alternativas. Então, os exemplos que ele dá. Ah, você via Caceta e Planeta com seu pai. Seu avô via não sei o que lá junto com você. E que hoje em dia tá cada um fechado no seu silo, vendo uma coisa diferente, tem pouca coisa em comum.
Todo mundo tinha as mesmas referências, acho que é isso que ele quis Exato. Dizer. Então pensava mais ou menos igual, vamos dizer assim, né? Uhum. Comentava as mesmas coisas, né? Discutia as mesmas coisas. E havia divergência, sempre teve divergência, mas hoje, claro, né, tudo tomou uma dimensão completamente insana, né? E esse post do Clarion, o Franquito, né, o Franklin, ele repostou, né? E falou que isso bate com o que ele ouviu num dos podcasts prediletos dele, que eu não conhecia, que eu vou atrás, que é o You Are Not So Smart. Adorei esse nome, né? Sobre dissonância cognitiva. E estamos cada vez mais solitários e isolados, o que cria cada vez menos situações de enfrentamento com o contraditório, o diferente, e torna nossas crenças muito mais cristalizadas e imutáveis. O mal do século XXI é a solidão, e dele derivam muitos outros males. Isso me chamou muita atenção, porque coincidentemente, Marcos, duas pessoas próximas minhas, elas não se conhecem, vieram me falar a mesma coisa, que elas conversam com o ChatGPT e que elas não sentem mais necessidade de procurar amigos. Elas se sentem acolhidas. Isso me acendeu todos os sinais vermelhos possíveis. Sim. Não pelo fato em si, mas pela pessoa se sentir confortável com isso, né? Por quê? Claro, o ChatGPT valida tudo que você fala, é lógico que você vai se sentir acolhido, mas como é que você vai explicar isso para a pessoa, meu Deus? E eu fiquei muito preocupada. Eu acho que eu tô começando a concordar com o Mustafa Soleimani. O Mustafa Soleimani, aquele do DeepMind, né?
Soleimani, na verdade, mas é.
Que foi da Microsoft também. O Soleimani fala que a maior preocupação dele com relação às IAs é no campo da saúde mental, no campo da psicologia, né? A questão do envolvimento das pessoas com essas IAs. E eu tô começando a dar razão pra ele, gente. Eu tô ficando preocupada. Nunca pensei nessas coisas de Skynet, essas coisas fatalistas, em IA adquirindo consciência. Eu sempre levei isso um pouco na gozação, né? Eu vou lá nos memes, vou na onda e tal. Mas o que eu tô preocupada mesmo é essa questão psicológica, essa questão da validação da solidão e como o ChatGPT valida as suas opiniões e os seus pensamentos, por mais equivocados que às vezes eles sejam.
Eu vi esses dias um vídeo, tem o Boris Johnson, que foi lá o primeiro-ministro do Reino Unido por um tempo, e é uma entrevista com ele falando do ChatGPT.
Ah, nós comentamos, né, essa entrevista.
Então tá. Não lembro será que eu tinha falado, que ele adora porque... Ele fala que ele é inteligente.
Nossa senhora, gente, meu Deus, é por aí mesmo. Só que, no caso dessas duas pessoas, são duas pessoas, como eu falei, é um pouco mais jovem que eu e a outra é mais jovem. E o que me chamou a atenção é justamente esse aspecto da solidão. E na mesma semana o Franklin traz isso também, né, retweetou essa ideia que o Clarion trouxe à discussão, né, sobre as situações, as crenças enraizadas, né? E, poxa, gente, a gente tem que refletir sobre isso, tá? As pessoas estão se satisfazendo socialmente nessas bolhas. A gente vê as consequências aí no dia a dia. Todo mundo que vai com alguma ideia contra vira uma guerra. E agora as IAs, né, gente? Virando seu amiguinho virtual. Que complicado isso. Eu não sei nem o que comentar, mas eu tô muito preocupada.
Eu acho que, assim como as outras ferramentas que surgiram, tem o tempo de adaptação até as pessoas aprenderem a usar. E isso não tira a gravidade das pessoas que estão mais vulneráveis. A gente vê os casos de gente que conversa com o GPT e entra ali num surto psicótico e a gente já viu coisas ruins que acontecem. E não é certo e não é ok isso acontecer com essas pessoas. A responsabilidade de quem está fazendo a ferramenta também é cuidar disso quando aparece o problema o mais rápido possível, né? Se fosse um remédio dando o problema que o ChatGPT está dando, seria recolhido e proibido. Se fosse um produto que está dando problema para crianças com a mesma frequência, seria proibido e recolhido. Não é certo o que está acontecendo, mas é um período de ajuste de ferramentas. Com a internet foi assim. Antes da internet, a gente sempre fala isso, né? Com rádio era o suspeito de causar psicose na humanidade, depois a TV, depois os filmes e depois os jogos, antes disso a música, o teatro, o livro, certamente. Então existe certa adaptação, mas o volume do problema e até voltando ao ponto do que o Clarion falou, né? O acesso e a ramificação de pequenos problemas, cada um tem o seu nicho, a sua bolha, isso sim esse é o problema novo, né? E o que eu noto é que, especialmente quando a gente vê de problemas online, Geralmente eles são causados por pessoas que perderam a vergonha de serem babacas. Porque elas emulam os famosos que são babacas. E os famosos que são babacas porque eles acham que pode ser babacas porque são famosos.
Pois
então fica no... E o babaca vai fazer, eu vou me comportar... É o Elon Musk, sempre falo disso. O cara se comporta feito o Elon Musk porque ele acha que com isso ele é parecido com o Elon Musk. E ele é gênio também, né? Então não gostam dele porque ele é parecido... Não, não gosto de você porque você é um babaca. Não tem nada a ver com o Elon Musk, né? Mas até a pessoa ela justifica pra ela mesma que é isso que tá acontecendo, né? Então a gente vê uma perda da vergonha de agir de uma forma totalmente abrasiva e escrota só porque você ganha pontos de internet se você mostrar que é macho, né? E não é por aí, né? Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Certamente existia antes na internet, mas isso ela exacerba mesmo, né? Antes um babaca sozinho era só um babaca sozinho. Hoje é um babaca sozinho no Twitter que faz o barulho que todo mundo escuta.
Uhum.
Então isso sim é um problema. Né? E junto disso, Oxford elegeu Ragebait como a palavra do ano. Que não é uma palavra, é um termo, mas eu vi que chama atenção, né?
É uma expressão, é. Já coloquei na minha pauta, vou falar muito disso lá na CBN, né? Ano passado foi brain rot, vocês lembram, né? A gente comentou bastante aqui também. Foi a era dos aplicativos dos vídeos curtos, né? Que você faz swap um atrás do outro, né? Esse é o brain rot. Agora, o Ragebait é aquilo que a gente vê todo santo dia, que tá enriquecendo muito o candidato a influenciador, né? Que é o bait, né? A isca que gera engajamento a partir da raiva, né? Do ódio. Então, é o tempo todo, gente. Você posta lá uma imagem qualquer, de propósito, falando uma coisa absurda, né? E todo mundo vai reagir. Então, muita gente... Eu acho que a campeã disso, gente, é uma figura que eu tomei conhecimento, obviamente, pela minha coluna CBN. Às vezes eu preciso furar meu algoritmo, abrir uma aba anônima e eu cavo no submundo, assim, das redes sociais, porque preciso saber o que as pessoas estão vendo e falando, né? Tem uma moça que eu não... Eu ouvi o nome dela, mas eu esqueci. Mas apelidaram ela de pobre do kawaii. Vocês já ouviram falar disso?
Pobre do kawaii. Nunca ouvi falar.
Ela é uma moça, ela é de uma comunidade lá, e ela faz coisas assim, tipo... Ela fala que recebeu o Bolsa Família e vai lá comprar um iPhone 17. Tipo, é puro Ragebait, gente.
Tá.
É, porque os meus filhos, não sei o quê, mas eu vou comprar iPhone sim. Aí ela fala que recebeu o Bolsa Família, vai fazer unha, vai fazer cílio, vai fazer cabelo. Mas, claro, as pessoas veem isso, começam a se revoltar e ela ganhou muita fama, ela tá ganhando muito dinheiro com isso, né? O último dela foi ela entrando numa loja Americanas, abrindo um panetone e comendo ali no meio da loja e vai embora. Uma boa, assim. Isso, gente, isso gera um engajamento, as pessoas ficam revoltadas, né? Eu entendo, né? Endossar esse tipo de comportamento é... Ainda mais para adolescente, o pessoal que consome esse tipo de conteúdo. Mas é claro, nós que somos mais velhos, né? Macaco velho de rede social, de internet, a gente sabe que ela tá fazendo isso para monetizar. Então, é puro Ragebait. Então, se essa é a palavra do ano, essa influenciadora, para mim, ela leva o troféu do ano de Ragebait.
E a gente vê muito no Threads isso, que o algoritmo do Threads é bem suscetível a esse tipo de coisa, assim. De novo, né, não é um problema novo, tem aquela frase clássica que funciona muito bem em inglês. Enragement é o ato de gerar essa raiva, né? E a frase aqui, enragement gera engagement,
isso.
Né? E quanto mais você gerar isso... Por quê? Pro algoritmo é o seguinte, postei uma coisa, o algoritmo não sabe o que é essa coisa, mas ele sabe que as pessoas estão comentando, copiando, colando, retweetando, repostando e etc. E fala, nossa, isso aqui tá bombando, eu vou promover isso para mais gente. Né? E aí vira um ciclo que o que é problemático é elevado pelo algoritmo, porque o papel do algoritmo, eu tô usando o algoritmo, sei, né, que é muito mais abrangente que isso, mas vocês entendendo. Vamos lá. É fazer as pessoas ficarem o mais tempo possível no site, porque aí quanto mais as pessoas passarem do site, atualiza, briga, vê o anúncio e aí o site, todo mundo ganha, exceto a humanidade, né? Então é meio essa aqui a conta, meio essa, né?
Uhum.
E é curioso ver os dicionários todos, sempre teve a palavra do ano, sempre tem tudo do ano, tem a cor do ano, tem a palavra do ano, os dicionários, né? E Oxford elegeu Ragebait. A palavra do ano de Cambridge é parasocial, que é todo o lance dessa relação assimétrica entre quem cria o conteúdo, quem consome o conteúdo, que sente a proximidade com quem está criando, mesmo as pessoas não se conhecendo, mas a sensação
falta,
que conhece.
É uma falsa proximidade, ou seja, um parasocial. É, faz sentido, interessante.
E o dictionary.com elegeu 6-7, que é um meme que eu não consegui entender ainda, que está rolando nos Estados Unidos, 6-7.
Se
quiser. Eu sei que isso existe. A primeira vez que eu vi isso foi no vídeo da Joanna Stern usando aquele robô doméstico lá, que ela fez um vídeo pra tirar sarro disso. Ela termina falando 6, 7. Eu falei, tá, não é pra mim. Aí depois eu vi que era um meme gigantesco que eu só não sabia que existia, né? Então, todo ano tem as palavras do ano, mas achei interessante o parasocial de Cambridge e o rage bait aí de Oxford.
Ah, é um verso, já joguei no Gemini aqui, é um verso de uma, pelo menos é o que ele tá falando aqui, gente, um verso da música Doot Doot 6-7 do rapper Skrilla. Não conheço essa música, não conheço esse rapper, deve ser coisa de jovem. Tá fora da minha faixa etária, gente, mas tá aí, o dictionary.com escolheu, então, beleza.
Eu noto, Bia, umas etapas desse tipo de coisa, e eu acho que eu vou associar à velhice, mas não de um jeito ruim, tá? Primeiro, bom, primeiro você, quando você tá na idade que o bicho tá pegando, você gera o meme, né? Você tem a manha de fazer um negócio que vai viralizar, vai bombar, todo mundo vai usar, beleza. Passa um pouquinho, o quê? Você consome o meme. Então, você fala, ah, que legal, aí você tenta usar, né? Aí depois você descobre que ele existe e vai atrás. E é na fase que a gente tá agora, assim, a gente sabe que existe e fala, putz, não quero nem saber, deixa pra lá. Eu sei que não é pra mim, que você falou, não tô na faixa etária, não vai ser tão, Dani, que legal. Divirtam-se, o mundo é de vocês, eu tô fora. Eu acho que eu tô nessa fase já também.
É o que eu acho engraçado quando alguém vem, um jovem, vem e fala pra mim que eu ouço música de velho. Eu falo, olha, eu quando tinha sua idade, eu já ouvia música de velho, porque eu ouvia Kiss, né, nos anos 90, foi... Aliás, foi quando eles vieram pro Brasil. Gente, era pré-internet, tá? Vocês que são muito jovens aí, não tinha internet, você tinha que caçar disco em loja de disco. E disco importado era muito difícil. Então, eles terem vindo pro Brasil lançar o... Acho que foi o Creatures of the Night. Foi o que...
Nossa, foi cedo assim?
Anos 90, gente. Foi igual quando eles botaram as máscaras de volta, né? Eu já conhecia alguma coisa, mas não tinha acesso, né? Geralmente na escola, quando você tinha algum coleguinha que tinha um pai que era piloto, comissário, sei lá, eles tinham esses discos. Aí o que que eles faziam? A gente dava a fita cassete para eles copiavam e eu também tinha um conjunto de som em casa que era o Double Deck, que tinha duas fitas cassete, então às vezes eu conseguia copiar a fita do amiguinho. Era assim.
Pirataria analógica.
Nossa, gente, era o peer-to-peer analógico total. Era assim que eu tomava conhecimento por essas coisas. Então a gente não tinha muito acesso, né? Aí quando eles vieram pro Brasil, parece que encheu de discos na loja. Foi aí que eu conheci o Kiss nos anos 70, gente. Olha, pensa, né? Como era o mundo naquela época. Então eu, nos anos 90, né, com 17, 16, 17 anos ouvindo o Kiss, já era uma banda dos anos 70. Então já ouvia música de velho. Beach Boys, The Who, conheci tudo mais ou menos nessa época, né? Mas eu acho que o que foi a transição pra mim foi os Napsters da vida, a transição ali dos anos 90 pros 2000, porque era aí que a gente começou a ter acesso a discografias completas, aquela banda que eu conhecia um disco só, né? Eu acho que a única que eu conhecia do modo analógico era os Beatles, porque todo mundo tinha aquela coletânea do vermelho e azul, tá? Beleza, era isso que a gente conhecia de Beatles. Mas quando você ia nos peer-to-peers e achava as discografias completas, aquilo foi uma revolução pra mim. Deixar o computador a noite inteira lá, baixando, né? Eu conheci coisas que até hoje, assim, me marcam e eu vou nos shows, bandas que eu conheci, foi desse jeito, né? Porque não chegava na mídia, gente. Você tinha que bombar muito pra você ser mainstream. E hoje, os alternativos conseguem, à sua maneira, alcançar o seu público. Então... Sempre ouvi música de velho, tá?
O Kiss, eu acho que ele foi em 94 ou 92 que ele veio aqui. Que a banda veio aqui fazer o show, né? Foi por aí. É. E é curioso como você vai até hoje em sebo, assim. Tem uns discos que você tem certeza que vai ter e tem tanto que é super barato. Whitesnake.
Sim.
E eu tenho, assim, um bando de LP do Whitesnake aqui, que é os mesmos que tem na loja. Aí uma vez eu peguei um bando de LP que eu não ia mais escutar, que não precisava guardar, etc. Aí eu levei na loja e o cara falou, cara, Whitesnake eu vou te pagar R$2. Nem compensa eu comprar isso aqui de você. Porque todo mundo tem o Slider In, ou aquele ao vivo, o In the Still of the Night, In the Love in the Heart of the City, sei lá, um dos dois. Que é super clássico, tem lá aquela foto do Coverdale, que tá se aposentando, inclusive, né? Aquela ilustração, na verdade, do Coverdale, com as luzes, etc. Então é isso. O Tommy, do The Who, do filme, do moleque cego. Nossa, que joga pebolim, também toda fantástico. Loja de disco vai ter uns 4 desse.
Sim, mas isso é um clássico, né? Total.
sim, não é ruim, mas é meio onipresente, né? Todo mundo tinha esse disco, né? O King Crimson também, que tem aquela foto, aquela careta na capa, Dark Side of the Moon.
Não, esse todo mundo bem tinha, gente. Era o Dark Side of the Moon, o Back to Black, do AC/DC.
CD mais vendido até hoje.
Até hoje, né? Que coisa.
Back in Black, na verdade, mas é.
E Eu vou lembrar. Algum Led Zeppelin, mas aí o pessoal era mais velho quem ouvia Led Zeppelin. Aí eu comecei a ouvir lá depois dos 20 mesmo, né? Que eu tive acesso, que a banda não existia mais. Mas eles fizeram... A MTV trouxe muita coisa pra gente também, sabe? Que, aliás, agora ela tá oficialmente fechando, né? Então, aqueles acústicos. Teve acústico do Kiss, que foi marcante. Teve aquele retorno do Robert Plant com o Jimmy Page, que eles se reencontraram e fizeram, gravaram.
Uhum.
Vocês acham fácil isso aí, que isso aí já é clássico, tá? Mas é tudo dos anos 90. Então, muito adolescente, jovem, adulto dos anos 90, eu incluso, tomou conhecimento das coisas assim. Era MTV. Porque caçar as coisas...
E o último álbum clássico também, o Medal do Pink Floyd. Toda loja tem o Medal do Pink Floyd,
exato.
Aquela orelha colorida lá.
É.
O segundo lado Sergeant inteiro
Peppers,
é Echoes, né? Uma música
mais?
Só. Sgt. Pepper's, verdade. Né?
Pet Sounds, do Beach Boys, também é um clássico, né?
Uhum.
Nossa senhora, gente. Então, mas isso é a porta de entrada pra muita coisa boa, né?
Aham. Uhum. Então digam pra gente, pessoal, se vocês têm vinis, quais são os clássicos aí que
vocês
têm?
Vocês ouvem música de velho? Contem pra nós.
E a seguir eu vou entender da Bia por que ela não vai mais tirar sarro de tecnocolchões. Mas antes disso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles. E se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/adtrabalho, eles dão para você 3 meses no fim desse ano de assinatura para você proteger os seus dados, proteger a sua conexão. A gente está em dezembro, muita gente vai viajar, então vai usar Wi-Fi que não conhece, você não controla. Então o do hotel, do avião, do aeroporto, da lojinha da esquina, né? Vai saber, né? Airbnb, você não sabe como é que está a segurança, quais dados são coletados. Então o que é dados coletados? Os sites que você está acessando, o que está sendo trafegado, qual que é o seu dispositivo, quem é você no fim das contas, né? Porque depois de um tempo dá para ir construindo um perfil bacana sobre o seu comportamento, suas preferências, quem é você. E aí vai saber para onde vão parar esses dados também, né? Então, você protege a sua conexão e os seus dados com a ExpressVPN, fica tudo criptografado, você pode usar o mesmo Wi-Fi roteando a conexão pela ExpressVPN e nem ela, na verdade, sabe quais são os sites que você está acessando, os dados, aplicativos, servidores, por quê e quem é você, né? E para streaming, isso é especialmente bacana porque dependendo do país que você usar para rotear a conexão, que eles têm servidores em mais de 100 países, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Então você vê mais coisa acessando o streaming que você já acessa, você já paga de qualquer jeito, né? Então para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV mesmo, como eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses depois no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
É, sem querer ser alarmista, mas tudo que a gente fala aqui no Área de Trabalho envolve segurança, privacidade. Então a gente sabe que VPN hoje em dia é fundamental. E eu agradeço ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho e trazer mais segurança e mais conteúdo de qualidade do mundo inteiro aos nossos ouvintes.
Muito obrigado e vamos lá, Bia, por que você não vai mais tirar sarro de tecnocolchões?
Então, para quem não lembra, né, a gente estava falando de dispositivos conectados, num dos podcasts anteriores, né, e lá apareceu o tal do colchão conectado para detectar aí respiração, ritmo de sono, batimentos cardíacos e tal, e a gente questionou muito aqui, né, Marcos, para que um colchão conectado. Aí tinha o pessoal lá que quando caiu a Amazon, né, deu uma queda lá na conexão e no servidor, perdão. É,
uhum.
Tinha gente desesperada, meu colchão desconectou, e aí eu tirei sarro, né? Hoje eu vi o cara preocupado com o colchão conectado dele, mas tudo bem. Agora me chega a notícia que um homem de 70 anos, é isso, né? Um idoso, né? Detectou problemas cardíacos, né? Ele tava com respiração curta, começou a ter problemas, assim, durante o sono, né? E foi o colchão inteligente dele que detectou um problema cardíaco grave. O Marcos passou por uma situação similar, né? Já contou aqui para nós. Mas o que você achou disso, Marcos? O colchão detectar um problema cardíaco grave.
Olha, eu não acho bom o que aconteceu com ele, mas acho incrível que isso pode acontecer.
É.
E eu tenho olhado muito para esse tipo de estudo, e especialmente por conta das matérias no 95 Mac, saíram duas recentemente que me chamaram a atenção e eu fiz aquele texto que eu tenho feito destrinchando, explicando o que isso significa, etc.
Uhum.
A primeira é que os pesquisadores da Apple fizeram um estudo super abrangente usando alguns sensores de eletroencefalograma. Então, tem aquela uma touca, né, com sensores que você vai medindo ali as ondas cerebrais. Estou resumindo muito aqui, pode ter coisa errada, me corrijam, tá? E tem um outro sensor também que ele é de faz contato no ouvido. Então, dá para usar tipo um fone de ouvido. E eu achei uma patente da Apple com AirPods fazendo isso também. E juntei uma coisa com a outra e montei uma história para explicar como os AirPods um dia podem fazer esse tipo de coisa, que é para quê? Para medir estágio do sono, detectar também, como é que chama? Convulsão. Tem pequenas convulsões que a pessoa nem sente e tem as grandes também. Imagina você poder predizer isso porque a pessoa está usando fone de ouvido, né? E um outro também, isso eu fiz ontem, uma matéria sobre como a Apple fez um estudo que tem o leitor óptico, aquele de dedo, sabe, de hospital, assim, do oxímetro.
Uhum,
a partir dele, e é com dados de sensor mesmo, de oxímetro de dedo, então não é o do Apple Watch, que o Apple Watch também tem um que é parecido, mas ela conseguiu fazer algumas medições que hoje em dia não são possíveis de você fazer só usando esse sensor óptico, que é da taxa de ejeção de sangue do coração, do fluxo sanguíneo, então uma coisa mais técnica, mas que hoje em dia não dá para fazer. Eles usaram um sensor que já existe, que dá para fazer, então pode ser que lá para frente o Apple Watch também tenha esse tipo de coisa. Então, o poder enorme que eu tô vendo das IAs de... Tá aqui um dado, de verdade. Tá aqui um outro dado de verdade também. Então, até um dado sintético. Agora, eu vou usar a IA para aprender, por meio do dado A, o que estava acontecendo com o dado B. E aí, você vai ter só o dado A, você infere o que é o dado B com base... Então, esse tipo de coisa, né, é perfeito, por exemplo, o colchão ter feito essa identificação de uma questão potencialmente desastrosa para a saúde da pessoa com um dado que ele já coleta, que já está lá. Né? Isso eu acho muito, muito, muito legal, ainda mais quando o assunto é coração, porque tem muita coisa silenciosa que a hora que vira um problema já é tarde demais. Né? Então, olha, Bia, achei sensacional essa notícia.
Então, para pessoas idosas, né, eu acho que... Às vezes um wearable é um pouco too much, né? Não sabe usar e tem que monitorar e tal. Mas um colchão é uma coisa que ele não precisa nem tomar conhecimento que exista, né? Ele tá dormindo ali e, sei lá, os responsáveis, a família pode cuidar disso, né? Então, tô repensando a utilidade desses colchões inteligentes e tô começando a ver com outros olhos.
Uhum. se der pra inferir esse tipo de coisa, né? Virou notícia porque foi um acidente feliz, existe pro happy accident, né?
Exato.
É, mas ainda assim, é super bacana.
Tudo que melhora a vida das pessoas, eu vou sempre apoiar, tá? Mesmo que às vezes pareça ridículo, eu posso falar, eu estava errada. Então, eu estava errada a respeito dos colchões inteligentes.
E colchão inteligente não é uma coisa barata. Eu sei que tem, por exemplo, lençol inteligente. Não é lençol, na verdade é uma... É sei lá, uma camada que você coloca entre o colchão e a roupa de cama. E essa camada tem os sensores, ela é inteligente, mede, lê o que está acontecendo, etc. E sincroniza com o telefone. Não é barato, coisa de americano, porque lá esse tipo de coisa é relativamente barato, né? Para chegar aqui é super caro. Mas essas coisas tendem a baratear rápido, né? Parte de sensor, tudo tende a baratear meio rápido. E o outro lado disso é você, a partir do mesmo sensor, conseguir fazer mais coisas, que é o caso que eu falei dessas duas coisas da Apple, né? Com isso também barateia, porque já tá lá o sensor. Você ganha recursos retroativamente, né? E isso é bacana, porque quanto mais essas tecnologias forem evoluindo, o domínio sobre isso for evoluindo, mais vai ter recurso com coisa que todo mundo já tem, para poder ter um acompanhamento maior ainda da saúde, que é, sem dúvida alguma, o que vai ter mais de benefício aí dessas tecnologias todas. Então, eu acho muito bacana. Me deixa animadíssimo ver esse tipo de avanço.
Legal.
E também sobre dados. Eu vou juntar, assim, uma coisa com a outra. O João Lima mandou pra gente um estudo que foi o seguinte. Pesquisadores analisaram 740 mil horas de vídeos e de podcasts também e descobriram que as palavras favoritas do ChatGPT estão sendo adotadas com mais frequência para falar ali extemporaneamente por humanos. Então existe, virou até um meme a essa altura já, a palavra Delve. Né? Que é, a história completa é a seguinte, né? O ChatGPT começou muito a usar Delve, que é Delve em inglês, é quando você vai mergulhar em um estudo para poder falar Let's Delve into that, e você, né?
E tem um software da Microsoft dentro do Office, não sei se existe ainda, mas existia pelo menos, chamado Microsoft Delve, isso que eu acho engraçado.
Olha, não sabia disso.
Eu nem sei o que faz, viu? Não sei se existe ainda, não sei o que fazia, mas eu lembro dele. Parecia sempre ali no ambiente do 365, ali, não sabia para que era, nunca fui
atrás.
Nossa,
não tinha ideia, Bia.
Pois é, procurei Microsoft Delve.
Pois eu vou caçar. E o pessoal percebeu que o ChatGPT adorava falar Delve. Bem, era muito frequente, uma palavra que não é tão comum assim no dia a dia, mesmo de americanos, né? E aí foram investigar por que tinha muito que o ChatGPT estava usando Delve. E a história é basicamente a seguinte, que a OpenAI, assim como todo o resto do mercado, usa mão de obra ultra barata em países geralmente mais carentes, em que as pessoas aceitam fazer qualquer coisa, e existe essa parte da revisão e treinamento humano, né? E em um desses países, o Delve, em inglês, acaba sendo mais usado. E como você tinha uma revisão humana e um treinamento feito por humanos que envolvia o feedback, que é uma coisa meio cultural das pessoas que estavam lá naquele país ajudando a treinar, o GPT aprendeu, se eu usar Delve, quer dizer que a resposta é boa. E isso entrou no treinamento do GPT, ele acabou no mundo inteiro passando a usar muito o Delve, né?
Uhum.
Mas não é só essa palavra. Tem outras também, underscore, né? Que é você reforçar ali alguma coisa. Ele usa muito comprehend. Tem vários jeitos, tem understand, tem vários jeitos de falar comprehend. Esse específico ele usa bastante, bolster também, boast, que é outra coisa, swift, inquiry,
sim,
meticulous, então são palavras que ele tende a usar mais, especialmente em contextos científicos, falar sobre estudo, né? Existem outros dados que mostram que depois do GPT, estudos científicos com a palavra Delve, eles decolaram, né? É meio por conta desse reflexo todo, e nessa pesquisa nova, o que foi analisado? Pegaram lá um bando de podcast, que eram sobre coisas científicas, isso não pegou de esporte, o que é curioso, né?
Uhum.
Então, é o quê? Cientistas estão lendo muito estudos sendo feitos com ChatGPT, estão usando palavras específicas, as pessoas começam a usar essas palavras no dia a dia para conversas, então é como o ChatGPT está moldando, está influenciando o léxico humano, porque ele foi moldado para usar essas palavras durante o treinamento. É uma coisa meio circular, assim.
Um
impacto muito
ruim,
curioso,
viu?
Né?
O João falou que é algo meio perturbador, né? Que os pesquisadores descobriram. Olha, tudo que vale para melhorar o vocabulário das pessoas, eu tô tá valendo. Dizem que nós somos uma média aí de não sei quantas pessoas que são mais próximas do nosso círculo, né? Então, se uma delas for o ChatGPT e estiver trazendo conhecimento e incrementando seu vocabulário, eu acho ótimo.
O problema é quando isso vira... Né, a pessoa pode estar usando... É que nem o travessão. E aí virou o meme que se você usou travessão é porque você usou o ChatGPT, porque você é burro e incompetente, o ChatGPT fez seu trabalho, então você está usando travessão, que vergonha, olha só. Então, vamos ver se usar essas palavras pode virar esse mesmo significador de que você usou o GPT e por
Deus.
Isso é vergonhoso de algum jeito.
Pelo amor de Deus, né? Os usuários de travessão, eu sempre usei travessão, ficaram muito indignados nas redes sociais, viu? Eu fui lá xingar muito no Twitter. Eu sempre usei, imagina. Aliás, eu peguei artigos antigos meus, assim, passei naquele verificador de IA, e alguns deles ele acusou que era IA, mas eu escrevi nos anos 2000, então não leve isso a sério, tá, gente?
Eu tava até conversando, e isso vai colar com o próximo tema aqui do episódio também, então vai ser uma boa ponte. Eu tava conversando nesse fim de semana com uma professora de uma faculdade de medicina que lê muitos estudos, tem parte de mestrado, doutorado, etc., e ela falando dessas ferramentas, como ela também sacou, ela não é do mundo de tecnologia, ela é do mundo de medicina, lida muito com tecnologia, e como ela sacou também que as ferramentas não são nada confiáveis, e eu falei que o que eu entendi dessas ferramentas que eu estou percebendo é que ela analisa o estilo do texto ao longo, o estilo da escrita ao longo do texto.
Sim.
Então se divergir muito, ele fala, então esse pedaço aqui não foi você que escreveu, logo é IA. Não, pode ser um pedaço que a Bia escreveu, um pedaço que eu escrevi, e falar que os dois é IA porque não é o mesmo estilo. É o que eu estou percebendo que essas ferramentas fazem, tá? É uma das falhas dela. Que a outra é isso, né? Você pegar textos pré-GPT e fala, não, isso aqui é tudo IA. Fala, cara, como? Não tinha nem GPT ainda, de 1980 esse texto, né? Então existem essas... E por que que isso acontece também, tá? Porque o modelo é treinado em cima de textos que já existem. Uma grande parte de textos que já existe, que tá no modelo, que é fácil dele pegar para treinar, é estudo. Você pega aquele banco de dados gigantesco de estudo, e estudo geralmente segue uma ordem, uma sequência meio específica, né? E aí ele analisa a estrutura de um estudo. Tá vendo que segue a estrutura de estudos que tem no GPT. Logo, é GPT. Então tem essas falsas equivalências aí que acontecem bastante. Né?
Uhum.
Então eu vou deixar aqui claro esse estudo, que ele é interessante sim sobre a evidência empírica de que como o modelo de linguagem está influenciando comunicação falada humana. Tem a pincelada que eu sempre falo de Pessimist Archive, mas é interessante esse estudo. E sobre IA na escola, né, para juntar com o que eu falei da professora de medicina, o Fabiano Castelo mandou pra gente uma matéria lá do New York Times. E o título é o seguinte: eu sou um professor, a IA mudou a minha sala de aula, mas não para pior. E é um daqueles casos sobre a adoção e incorporação da IA no ambiente escolar de um jeito não catastrófico que eleva a qualidade da aula, na sala de aula, incorporando e não combatendo isso, né?
É, eu recebi, o Fabiano foi o primeiro a mandar, mas eu recebi pelo menos mais 3 aqui, pessoas que me mandaram esse link, e eu agradeço, porque tudo que envolve IA e educação, eu tô colecionando artigos mesmo e gosto de ver todo tipo de opinião a respeito desse assunto. Mas esse artigo, em especial, me chamou a atenção. Como é que é o nome do professor ali? Eu não anotei, foi mal, gente. Mas ele é do Boston College, se eu não me engano, né?
Sim.
E o que me chama a atenção é que ele é uma pessoa, ele é um professor extremamente realista, pragmático. E ele entendeu uma coisa que a gente fala muito aqui no área de trabalho, é a revolução da IA tá aí, agora a gente tem que se virar, não adianta a gente lutar contra ela. Então ele abraçou a tecnologia, né, e falou, beleza, vamos ver o que dá pra gente fazer com isso aqui. Então é uma mudança na mentalidade mesmo, né, e ele trouxe no artigo aí vários pontos interessantes que todo professor deve saber, deve ler, deve questionar também, por que não, a respeito do uso do IA em sala de aula, mas ele tentou enxergar isso como um aliado, né? Porque não adianta você lutar contra os seus alunos, não adianta você lutar contra a tecnologia, mas você pode tirar proveito dela. E ele fala algumas coisas interessantes, que inclusive eu já falei aqui, que os professores vão ter que mudar, né? A questão de prova oral, por exemplo, prova discursiva, tradicional zona, né? Sem consulta, e prova oral. Então, apresentação de trabalho. Beleza, eu tô pensando como se eu fosse uma professora, né? Eu ia fazer mais e mais seminários, dar papers, artigos e fazer os alunos apresentarem. Aí eles podem usar IA, podem consultar, saber do que se trata, mas eles vão estar aprendendo, eles vão ter que aprender e vão ter que repetir aquilo. Então é uma coisa positiva, né? Mas é isso. O que mais que você achou interessante nesse artigo, Marcos?
Olha, isso colou, na verdade, com... Teve uma outra discussão grande nesses últimos, sei lá, 10 dias sobre IA, educação, adaptações, etc. Porque foi um tweet do Andrei Karpathy, que é um dos... Não é um dos... A gente brinca, não é um dos papas geradores da IA, tipo Ian LeCun, Jeffrey Hinton. Ele é da geração mais nova. Acho que o Karpathy, inclusive... Não, não é ele. Enfim. É dessa geração mais nova, com Ilya Sutskever, que era da OpenAI, o Karpathy também era... A doutora Fei-Fei Li, né? Estão fazendo muito barulho com coisas boas, mas o Karpathy deu uma escorregada dessa vez, porque ele falou com muita certeza sobre o que ele acha que significa adaptação de escola, que ele fala assim, gente, é inevitável, tem que entrar mesmo, professores têm que se render e adotar, e adaptar a aula, adaptar a prova, porque nunca mais vai voltar atrás, etc. E ele foi massacrado por pessoas que atuam no mercado de educação, detesto falar mercado de educação, mas também é, né? No segmento de educação, e que vivem esse dia a dia, e isso foi uma coisa que o Guilherme Silveira, da Alura, falou bastante a respeito, a gente até veiculou, tem um minuto do Gui, no IA sob controle, ele passou uns 5 minutos falando sobre isso no último episódio, que ele falou assim, essa é uma posição de certeza muito frequente, absolutamente ignorante de alguém que estudou uma vez na vida e acha que entende o que significa estudar. Aliás, entende o que significa ensinar. São coisas bem diferentes. Né? E essas certezas que o Vale do Silício tem sobre ter encontrado a solução para o mercado que eles não entendem, que é uma coisa bastante frequente, isso foi um exemplo perfeito de alguém com as opiniões de nunca ter vivido a realidade de alguém que ensina. E ele fala, pensa na professora que ensina em 3 escolas diferentes em São Paulo, sobre 3 assuntos diferentes. Como é que você fala para essa professora que não pode dar lição de casa?
Né?
Que não, você não pode, que você tem que renda seu GPT e agora você vai usar na sala de aula. São realidades muito diferentes, né? Então, quando eu vejo esse tipo de matéria, que é alguém do outro lado da situação, deixa eu pegar o nome dele aqui para registrar. Carlos Rotella.
Carlo Rotella.
Que é da Boston College, mais de 25 anos, né? Engraçado, 25 anos, foi publicado em 25 de novembro de 2025. Então, ele falando sobre como algumas adaptações são meio inevitáveis mesmo, mas, e uma delas é, sim, trazer um pouco mais para a sala de aula as análises, mudar o que significa a prova. Tem até um exemplo engraçado, né, de, livro tal, qual foi o presente que fulano comprou pra ciclano? Falou, nossa, mas que besteira. Não, não é besteira. A pessoa tá prestando atenção, que além de interpretar o texto, né, o que o Enem cobra, você tem que prestar atenção no que você tá lendo. Então, é um ponto, uma trivia, uma coisa pontual. Você sabe ou você não sabe. Ou você leu ou você não leu, ou você registrou quando você leu ou não. Então, treinar a atenção enquanto você lê também é uma habilidade que tem que ser exercitada, feito um músculo, né?
Sim.
Então, esse texto eu gostei bastante com esse asterisco gigantesco de que é a realidade desse professor.
Sim.
Na escola que ele ensina, com os alunos que têm a mesma condição, mesma base de condição ali, que é totalmente diferente de alguém que estuda numa escola, numa outra faculdade, se você estuda numa escola pública, numa escola particular, se é faculdade, se é escola, se é primeiro grau, segundo grau, básico, fundamental. Tem muitas diferenças aí.
Uhum.
Mas esse texto, ele traz bem um exemplo de alguém que, ao invés de, não, sou totalmente contra usar, e, ah, cara, assim, isso é uma coisa que o Gui falou, né?
Sim.
Antes da GPT tinha a Wikipedia, antes da Wikipedia tinha o Google, antes do Google tinha a Barça, antes da Barça. Dá pra voltar a 60 anos, né, na história, assim, 200 anos, e quem ia colar vai colar do mesmo jeito, né? Só mudou a ferramenta e a facilidade de colar.
Exato.
Mas isso sempre existiu, né?
É.
E a última coisa que ele fala, só pra eu concluir aqui e passar a bola pra você, Bia, que ele fala assim, ah, o Carpati tá descobrindo que tem que ajustar o currículo escolar e a didática e a dinâmica. Ele fala, sim!
Claro.
Há 60 anos isso acontece. Não é um problema novo, cara. Você está descobrindo isso agora, bem-vindo.
Já
contribua,
foi a Wikipédia,
pra solução.
Lembra da Wikipédia? Agora é IA, gente.
Então, achei isso muito interessante. Esse texto ajudou a cristalizar esses dois lados, né? De alguém que está do lado da escola, ensinando e também passando por esse mesmo questionamento.
Né?
Como adotou isso?
É, a única restrição ali, o que ele fala, que eu tenho, pelo menos, ele fala em abolir totalmente... dispositivos eletrônicos, né, em sala de aula. Eu acho que em adolescente isso sim é válido, mas dá para abrir algumas exceções, de repente para alguns neurodivergentes, pessoal que precisa de algum suporte, alguma coisa, né? Mas já em ensino superior, gente, isso é impossível, tá? Eu acho que a gente tem que contar com a maturidade dos alunos também. Se eles vão ficar ali com o laptop aberto, né, com o WhatsApp aberto, Instagram aberto, como a gente falou semana passada, aí é problema dele, né? Faz aquela cara de peixe morto, fingindo que tá prestando atenção, né? Mas ele tá pensando no nude que ele recebeu ali. E, então, isso é problema do estudante, tá? Agora, para crianças e adolescentes, eu acho bem positivo isso. Ter hora certa para você usar o eletrônico. Tem que ter, tem que ser assim. Assim que você vai moldar uma pessoa que está com a personalidade em formação, que tá com o cérebro em formação, para que no futuro eu não tenha problemas de vícios e mau uso da tecnologia.
E é claro que, como sempre, a gente sabe que a gente tem muitas pessoas que lidam com o ensino em diferentes capacidades e categorias e funções aqui. Mandem para a gente as pessoas de vocês. A gente vai deixar aqui o link na descrição. Eu vou deixar o link de presente do Times para quem é assinante pode gerar, né? Então, para todo mundo poder entrar aqui sem paywall, poder ler. E digam pra gente, que eu acho que esse é o tipo de texto, de matéria que pode ajudar muita gente aqui e até adaptar isso para situações que não sejam de ensino, mas que também ilustrem formas de você usar a IA.
Exatamente.
E ainda sobre isso, o Wagner Alves falou, né? Um uso de IA, que eu não lembro de vocês comentando, mas eu uso um conjunto de ferramentas para gerar livros personalizados para mim, que nunca vão ser publicados, eu acho, ele disse, né? Mas que me fizeram ler 6 livros entre 130 a 200 páginas do jeito mais engajado desde junho, quando eu comecei a fazer isso. Falou que ano passado eu li só 3 livros oficiais e falou, né, por referência, sou supervisor de estágio em psicologia, olha só, né? E a cada semestre eu leio uns 40 a 50 relatórios semanais de alunos por uns 3, 5 a cada semestre. E tava difícil engajar outras leituras no tempo livre. Preferia ligar série, mesmo se assistir, ligava só e deixava lá. Mas tá usando um conjunto de ferramentas para gerar livros personalizados para ele, que eu acho super interessante.
Interessante, a gente nunca falou mesmo, nunca me ocorreu de fazer isso, meu estilo é diferente. Mas tá aí, eu queria saber de vocês que já usaram esse tipo de ferramenta, contar mais experiências, se foi essa igual do Wagner, gostaram, não gostaram. Mas também ele... professor, tá em sala de aula, tem muito material de aluno, tem muito relatório, como ele falou, totalmente compreensível e realmente a IA brilha na hora de pegar documentos, notebook LM em especial, né? Eles são realmente excelentes para fazer esse tipo de trabalho, tá? Quando você fornece as fontes e manda gerar relatórios e livros, no caso do Wagner aqui, especializado, né? Você faz um prompt bonitinho, ajeitadinho, com o que você quer, capricha no prompt que você vai ter um resultado excelente.
E a gente também, assim como o Wagner, quer saber de vocês, os outros métodos que vocês usam, que talvez a gente está comentando aqui, de como que você usa e otimiza o tempo. Acho que gerar isso, o lance de você gerar um livro personalizado, futurologia é sempre um problema, né? Mas é meio futuro, eu acho, da criação de conteúdo assim, né? A gente está vendo, por exemplo, uma pincelada disso. O notebook LM gerando um vídeo para você sobre um tema que você quer entender melhor, né? A hora que isso aparecer no YouTube... Primeiro, o YouTube é que nem o Uber tendo carro autônomo e se livrando, entre aspas, de motoristas, né? Vai ser o YouTube se livrando da dependência absoluta de criação de conteúdo para seguir existindo. Você, como o consumidor do conteúdo, vai pedir para ele gerar o conteúdo para você consumir, né? E sendo uma coisa, né, que seja feita direito, no alucine, etc, etc, acho que é meio perfeito especialmente para ensino ou para entretenimento, as duas coisas, né? Você pega uma criança... Vamos lá, vamos entender o que eu quero dizer, tá? Não é pra fazer isso sem supervisão, nada assim. Mas você pega uma criança, deixa ela exercer a criatividade dela e ir pedindo prompt, etc., pra gerar um vídeo do YouTube, ela poder ver o vídeo ali que ela pediu pra fazer, é super interessante, né? Tem a questão de que aí você tá delegando a criatividade da criança pra uma ferramenta de tecnologia, eu sei, tá? Eu vi esses dias alguém falando que, eu coloquei meu filho aqui pra brincar com o Nano Banana do Google, etc., ele começou a gerar coisas super legais, super interessantes, mas, quer saber? Começou a reduzir... A gente falou sobre isso, do segurança legal. Acho que um deles falou, né?
Sim.
A qualidade dos desenhos que ele fazia à mão começou a piorar. Eu falei, não, corta. Criatividade, vamos lá, né? É. Não delegue a criatividade. Então, eu sei que tem problemas, mas eu acho que isso da geração... Primeiro, é recomendação personalizada com base nos seus gostos. Eu acho que o próximo passo vai ser mesmo a geração de conteúdos que você vai gostar e vai curtir. Tem a questão brain rot, óbvio, mas tem a questão útil como o Wagner. Tá gerando livros para ele poder ler, se entreter, se informar com base no que ele precisa, no que ele quer, resolvendo um problema de escassez de tempo que ele tinha. Olha,
perfeito.
Perfeito, perfeito.
Muito bom.
E repercutindo, Bia, aquele estudo que concluiu pela enésima vez que escrever à mão é melhor para aprendizado do que digitar, o Lucas Beitemiller mandou aqui uma hipótese que eu achei interessante. Será que isso não tem a ver com o tempo de exposição ao conteúdo? Porque digitar é muito mais rápido que escrever, então você fica exposto ao conteúdo por bem menos tempo. Então, será que os estudos levam isso em conta? Sempre tive essa curiosidade ao ver esses estudos.
Então, Lucas, tem muitos estudos experimentais com isso, tá? Basicamente, você pega a pessoa, dá uma aguinha com açúcar para ela, o açúcar tem um isótopo ali que você consegue depois monitorar, né? Claro, o cérebro, ele é um devorador de glicose. Então, você toma uma aguinha com açúcar ali e vai fazer uma atividade. Aí você consegue monitorar a atividade cerebral da pessoa. E o que se tem registrado é que a pessoa escrevendo à mão, de forma cursiva, não importa o tempo, tá? O número de conexões neurais é muito maior do que simplesmente digitando, tá? Ouvindo música, eu já falei disso aqui também, ouvindo música sem ser cantada, também ativa mais regiões neurais, basicamente porque região de... audição, linguagem, você está trabalhando com múltiplos sentidos, tá? Quando você está escrevendo à mão, ouvindo uma música. Então, tem mais a ver com as conexões neurais do que o tempo de exposição ao conteúdo, tá? Então, escrever à mão, de forma cursiva, você ativa mais áreas do cérebro, isso significa que novas conexões... criam conteúdos e conhecimentos mais sólidos, que você não vai perder numa noite de sono, tá?
Muito bem. E Bia, pra finalizar, era inevitável eu querer saber de você, e não só eu, o Edson Nakano mandou também, a gente quer saber as impressões sobre esse telefone bidobrável, que não é trifold, ele tem duas folhas, né? Duas dobras. É o Galaxy Z Trifold da Samsung, inaugurando de vez, né, a era de telefones com duas dobras, apesar da Huawei ter lançado um que era caro demais e ninguém se importou.
O Edson mandou pra mim, né, e eu lembro que eu respondi pra ele, olhei, né, e falei... Primeira coisa, por que se chama trifold se tem duas dobras? Não entendi. Tá, ele teria três telas, vamos dizer assim, mas não é trifold, né? Começa por aí. Uhum. Aí, esse vídeo, né, a própria pessoa fala, né? Ninguém pediu, né? Quem pediu isso? E eu tenho dó a sua bronca. Samsung, eu quero o Galaxy Paper. Eu não quero um trifold, dual fold, sei lá o quê. O que mais me chamou a atenção é que quando você desdobra, ele não fica do tamanho de um tablet cheio, assim. Esse seria o benefício que eu imaginei que um dispositivo desses teria. Mais área de tela. Mas aparentemente não é o que acontece, não. Continua com o tamanho de um tablet pequenininho. Então, e ainda fold não é pra mim, gente. Olha, me dá uma agonia. Eu já mexi, já tentei escrever. Aquela lombada que fica ali na dobra, você passando a caneta por cima. Nossa, gente, não tem condições. Tem que resolver isso, tá? Pra dispositivo com caneta, que eu vou usar pra escrever e tal. Não adianta, tem que resolver isso, tá? Samsung, eu quero o Galaxy Paper. Vou reforçar aqui o pedido. Eu quero o aparelho e-ink. Não sei se... Eu não vi nada, nenhum vazamento. Né? Tem algumas patentes que eu já encontrei de telas desse tipo da Samsung. Mas patente é patente, né? Você pode patentear mil coisas e uma ou duas serem viáveis comercialmente. Então, não quer dizer nada. Mas eu tô no aguardo. O trifold eu passo.
Tá... um dos casos de uso que tá nesse vídeo que ele mandou, né? Que é o vídeo daquele Mr. Who's the Boss, e faz um unboxing, mexe um pouquinho no telefone. E tem uma cena lá que eu achei que você talvez acharia interessante, que é o telefone desdobrado, feito um tablet, num kickstandzinho, e a pessoa tá lá trabalhando com um tecladinho Bluetooth externo. Aí tem aquela questão assim, né? Ele fala assim, não, essa é super portátil, eu pego aqui o telefone, né, dobro, enfio no bolso, eu falo, tá, e esse teclado enorme que tem em cima da mesa? Não é tão portátil assim, né? Tem outro pedaço que você
muito
não falou
colocado.
Que você vai fazer, né?
Perfeito.
Mas ok, aí eu tô sendo só cri-cri com uma bobagenzinha pequena, mas esse ser um setup mais móvel, com um display maior e mais confortável de você ver um conteúdo, de você digitar, etc., tela dividida como se fosse um tablet mesmo, não te emociona, não?
Não. Eu já faço isso há 500 mil anos. A gente falou de palmes hoje. Eu fazia isso com meus palmes, gente. Colocava ali na bolsa, ali no bolso, teclado dobrável e pronto. Não preciso de um trifold, uma tela problemática, um dispositivo caro e... Não sei. Não me convenceu, mas claro, minha palavra não é lei. Eu quero saber dos nossos ouvintes aqui. Se vocês teriam um trifold, que na verdade é um dual fold, né? Samsung Galaxy Z Trifold é o nome e sobrenome desse dispositivo, tá? Então aguardo as impressões de vocês. Mandem lá no meu Telegram, @biacunze.
Boa. E eu fiquei pensando, será que eu teria? Aí eu comecei a questionar se eu preciso mesmo ter até um dobrável. Que eu falo, na hora que a Apple lançar um dobrável, aí tu pode dar uma espiadinha e tal.
Eu vou mostrar o meu setup super móvel. O que, que eu levo comigo quando eu não levo tablet.
Legal.
É uma boa. Boa dica. Excelente dica de pauta. Vou fazer isso, tá? Agora nas férias.
A gente vai fazer o seguinte, então. Você consegue me mandar essa foto pra eu publicar a tempo do episódio de hoje?
Putz, eu vou ter que... Posso fazer sim. Posso.
Tá.
Eu vou cato as coisas aqui, porque tá tudo em um lugar, né, diferente aqui. Mas, como eu tô em época de provas, eu não tô levando quase nada comigo. Vou fazer assim, eu te mando.
Beleza, porque aí dá tempo do pessoal ver, aí as pessoas, tá. Na semana que vem, quando a gente for falar sobre isso, a gente consegue falar de um jeito que todo mundo
mais... Eu tenho até um suportezinho pro celular que eu levo na bolsa, assim, que eu deixo de pezinho e abro o teclado e escrevo. Acho que o pessoal vai gostar de ver.
Muito bem, pessoal. Vai estar na descrição aqui o link disso e de tudo o resto também que a gente comentou ao longo do episódio. Você pode ir também em gigahertz.fm/adtrabalho/180. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações e quem recomenda, principalmente o Área de Trabalho, para mais gente ainda poder descobrir o podcast. E se a gente tiver sorte, passar a acompanhar o podcast semanalmente. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas, sugestões, comentários, prints, links. E eu quero saber das opiniões de vocês. Continuem mandando suas sugestões de pauta e mandem também os seus comentários acerca dos assuntos que nós falamos aqui, como sua experiência em sala de aula, seja como aluno ou professor, usando IA. Contem dos dispositivos que vocês têm usado, os dispositivos diferentões, né, como colchões inteligentes, se vocês voltariam a usar Palme. Enfim, meu Telegram aqui está aberto.
Ou é para falar comigo se vocês quiserem, MVC Mendes, lá no Threads, que eu tô usando mesmo no Instagram, Eu apresento por aqui o Área de Transferência, também uma fonte na Gigahertz. Apresento para a Lura o IA Sob Controle e vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.